O Brasil foi o país que mais avançou no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, preparado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e ocupa agora a 73ª colocação. Mas a educação brasileira ainda apresenta problemas estruturais graves. Embora o país tenha quase universalizado o ensino fundamental, itens como a educação infantil, a evasão no ensino médio e a qualidade da aprendizagem persistem como grandes gargalos do sistema. Sobre o assunto, converso com o senador Cristóvão Buarque, do PDT aqui do Distrito Federal. Bom dia, senador.
Bom dia, é um grande prazer falar com você e com todos os ouvintes.
Prazer também recebê-lo aqui no Conexão Senado mais uma vez. Senador, isolando apenas o dado educação, o Brasil ficaria na 105ª posição no IDH. A educação ainda é o grande problema para o nosso desenvolvimento, não é?
A educação é o problema para o nosso desenvolvimento. O resto a gente consegue fazer se tiver educação. A educação, além disso, é o que mais tem a ver com o futuro. Tratar bem dos aposentados, tratar bem das pessoas com água, esgoto, tratar bem da saúde, tudo isso é importante, mas isso é cuidar do presente. Educação é cuidar do futuro. O Brasil não está cuidando do futuro. Por isso que eu criei nesses dias a expressão IDF, no lugar de IDH apenas. É o Índice de Desenvolvimento Futuro. O Índice de Desenvolvimento Futuro do Brasil é um dos piores do mundo inteiro, porque nós temos essa tradição, essa mania de abandonar a educação. Só para ter uma ideia, quando o Brasil ficou entre os 8 melhores times do mundo no futebol, que nós chegamos até as oitavas de final, o Brasil entrou em crise. As pessoas choravam na rua porque o Brasil não ia ser campeão. Saiu esse IDH que mostra que o Brasil está entre os piores do mundo em educação. Você não vê ninguém reclamando, chorando, lamentando. Não vê. Aqui e ali uma crítica no jornal, uma entrevista na rádio, mas não tem nada a ver com aquele drama que o Brasil sofreu quando não foi para as quartas de final no futebol. Esse abandono que nós temos pela educação, esse descaso que nós temos pela educação, que faz com que o nosso IDF, o Índice de Desenvolvimento Futuro, seja muito baixo hoje, apesar de sermos uma das mais fortes economias do Brasil. Muito forte, mas montado numa base muito frágil por falta de educação.
É isso que o senhor fala de uma economia muito forte, se reflete no fato da renda per capita estar em 10.600 dólares hoje no país, segundo o mesmo estudo da ONU, e aí o país fica em 75º. Por que existe esse descomprometimento com a educação no Brasil? E aí um descomprometimento talvez generalizado, não, senador?
É generalizado, é dos dirigentes, mas é dos eleitores também. É generalizado. Por que a sua pergunta? Eu analiso algumas razões, mas duas são fundamentais. A primeira é uma cultura. Eu não sei por quê, mas a cultura brasileira não dá importância à educação. Uma pessoa não é considerada rica pela cultura que tem. Você só é considerado rico aqui pela conta bancária, pelo carro, pela casa, pela roupa, mas não pelo que leva dentro da cabeça. É por isso que quando um jovem diz ao pai, aos 18 anos, de que quer ser professor, quer ser filósofo, o pai fica com raiva. Porque o pai gastou um dinheirão para ele estudar, pensando em depois receber de volta o dinheiro dele na profissão. Não para que ele seja educado, mas que ele tenha um bom salário. Isso é cultural. Alguma razão faz com que a gente dê mais importância ao carro, à praia, ao futebol, do que a educação. E o segundo é político. O Brasil é um país dividido. Nós temos uma parcela de cima e uma parcela de baixo. Tudo que é para a parcela de cima, a gente resolve. O que é para a parcela de baixo, a gente abandona. Se você olhar os colégios brasileiros da parcela de cima, são bons colégios. Aí o que é que acontece? Resolvida a educação dessa parcela de cima, a gente abandona a parcela de baixo. Um exemplo disso. Todo mundo fala que a educação pública no Brasil já foi boa, e é verdade, porque era para poucos. porque só a parcela de cima é que entrava na escola. A parcela de baixo não tinha escola. Quando a parcela de baixo começou a entrar na escola, o que é que os governos fizeram? Deixaram de lado e deram incentivo no imposto de renda para você pagar a escola particular do filho, quem paga imposto de renda. O Colégio Pedro II foi criado e era muito bom, como continua sendo, mas era só um colégio que tinha no Brasil. E quem é que escolhia os alunos? O próprio imperador. Então, só os filhos da elite que entravam lá. Nós resolvemos os problemas dos de cima. Aí não é só a educação. Saúde dos de cima é boa no Brasil, é das melhores do mundo. A gente está falando muito que a saúde no Brasil é ruim, mas de quem tem dinheiro, a saúde no Brasil é uma das melhores do mundo inteiro. O transporte é bom. Você vê, quando o aeroporto começa a atrasar avião, sai no Jornal Nacional. Uhum. Quando o ônibus atrasa, ninguém sabe que o ônibus atrasou. Então essas são as duas razões. A razão cultural e a razão político-social. Só que até aqui o Brasil pode caminhar e ter uma boa economia, mesmo com essa cultura e essa política. Daqui para frente não dá mais. Sabe por quê? Daqui para frente, o que mais importa para uma economia não é ponte, não é estrada, é cabeça, é conhecimento. O capital daqui para frente é o conhecimento. Enquanto a gente está conversando aqui por telefone e dando uma entrevista, sabe quem está ganhando? Quem inventou o celular, uhum. Quem inventou o software que você está usando aí para pegar a minha voz e fazê-la ser gravada ou sair ao vivo, mas combinando os sons, quem está ganhando dinheiro com essa conversa são as economias que inventaram o que a gente está usando agora. Uhum. Não foi quem fez o aparelho de telefone nem o aparelho de rádio. Isso o Brasil pode fazer. É quem inventou isso. Daqui para frente, economia rica é economia que cria e usa conhecimento.
É aquela fase de juntar peças, a gente já passou e agora tem que evoluir para outra fase, né, senador?
Tem que evoluir. Eu lamento muito que nessa eleição que nós tivemos, não houve no debate entre os candidatos a presidente a discussão sobre para onde levar a economia. A candidata Marina ainda colocou um pouco a ideia do desenvolvimento sustentável, mas não houve uma discussão séria sobre o desenvolvimento, uma reorientação da economia brasileira em direção a produzir bens e serviços de alto conteúdo de inteligência. O Brasil é um país que não exporta inteligência, importa inteligência. Por isso, o nosso IDF, Índice de Desenvolvimento Futuro, é baixo.
Deixa eu colocar alguns dados aqui, senador, para o senhor também poder avaliar, que são dados dessa pesquisa da ONU. Por exemplo, taxa de evasão no Brasil, 24,4%. Índice de repetência, 18%. Diz a ONU que esses dados são inferiores ao do Congo. A média de alunos por professor no Brasil é 23%, pior que o Tadjiquistão. E o nível de matrículas no ensino superior é 30%, é menor que o da Bolívia. Até onde dá para chegar com isso, com esses dados, senador?
A gente vai continuar sendo um grande exportador, falando de economia, né? Uhum. A gente vai continuar como um grande exportador de bens agrícolas, como exportador de ferro, mas não como exportador de bens de alta ciência e tecnologia. Veja bem, o produto que o Brasil mais sofisticado tem são os nossos aviões da Embraer. Mas se você entrar dentro do avião, você vai olhar que as partes mais sofisticadas foram importadas. Sim. Vêm de fora, porque a gente não é capaz de ter inteligência desenvolvida para fazer isso, porque a inteligência começa na escola. Além disso, como existe uma desigualdade, o que você falou são as médias. Uhum. Mas se você falar a parte de cima da pirâmide social brasileira, aquilo que se chama por aí os ricos, é completamente diferente desse índice. Quase 100% termina o ensino médio e entra na universidade até.
Sim.
Se você analisar por segmento social, você vai ver que a parte de baixo da pirâmide está muito pior do que o Congo, do que a média do Congo. Está muito pior a parte de baixo. E aí a gente vai continuando acirrando a desigualdade, porque a igualdade ou a desigualdade agora vem da educação, não vem mais nem mesmo da herança. a herança só dura uma geração. A outra já está ruim se os filhos não estudarem. O Brasil, se continuar desse jeito, não tem futuro, nem no que produz e nem na estrutura social desigual que nós temos e que continuará.
Uhum. Nós temos, senador, 25 anos de democracia, 21 anos de eleições diretas para a presidência da República, ou seja, de participação popular mais intensa. Ao longo desses 25 anos, o grande pecado da nossa democracia é a educação?
Eu acho que sim, acho que você disse muito bem. O grande pecado é a democracia. A pobreza, por exemplo, é um pecado que nós temos, mas é um pecado que vem do pecado da educação. Esse é o grande pecado nosso. Você disse bem, já temos 25 anos de democracia, 21 de eleição direta, e você perguntar, avançamos ou regredimos? Eu diria, avançamos.
Sim.
Mas avançamos tão pouco que estamos ficando para trás, porque a gente avança menos do que as exigências novas que existem na sociedade. A gente avança menos do que os outros países estão avançando. Então, avançando pouco, a gente fica para trás. Nós estamos ficando para trás, apesar de estarmos avançando.
Uhum. Agora, se nós começarmos hoje essa mudança, né, que o senhor defende, essa revolução na educação, 50 anos são suficientes para mudar o quadro?
Não precisa de 50 anos. Se a gente quiser avançar mesmo, leva 20 anos.
Uhum.
Como é que eu defendo esse avanço? Primeiro é a ideia de federalizar a educação no Brasil. Fazer com que todas as escolas sejam tão boas como, pelo menos, o Colégio Pedro II, as escolas técnicas. Isso só é possível federalizando, porque os municípios e os estados, além de não terem dinheiro, eles são pobres. Essa federalização consiste em duas coisas. Uma, criar uma carreira nacional do magistério. Professor tem que ser funcionário da União. Tem que ser funcionário como são os do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Congresso, do Senado, da Câmara. Tem que ser funcionário público federal, escolhido no concurso nacional, com um salário federal. A gente pode contratar 100 mil professores por ano. Mais do que 100 mil a gente não consegue com boa qualidade.
Uhum.
Esses 100 mil, eles deverão ir para as mesmas cidades. Não poderão ficar nas cidades onde eles fizeram o concurso se as escolas não estão lá. Como juiz. Juiz não fica trabalhando na sua cidade. Vai para onde o sistema judiciário manda. O sistema do Banco do Brasil vai para onde manda. A gente com 100 mil professores, a gente concentrando em 250 cidades médias, a gente atende 10 mil escolas, 3 milhões de alunos. Se a gente fizer a cada ano, mais 100 mil professores, mais 250 cidades, mais 3 milhões de alunos, a gente chega no final de 20 anos a toda a cidade, todos os alunos, todos os professores do Brasil. Eu calculo 20 anos, a gente faz a revolução.
Uhum. Tá certo. Senador Cristóvão Buarque, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Bom dia.
Um bom dia para você, para todos os ouvintes, e muito obrigado por trazer esse assunto para debatermos por uma rádio.
Esse é um assunto importante mesmo e esse é um dos papéis do Congresso Nacional, né? Debater educação também, não é, senador?
É um papel do Congresso Nacional. Fico feliz que a nossa rádio esteja servindo para isso.
Obrigado, senador. Bom dia.
Bom dia para você e todos os ouvintes.
Agradeço ao senador Cristóvão Buarque, do PDT aqui do Distrito Federal, falando sobre um dos aspectos da pesquisa da ONU que revelou o ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, o aspecto da educação, que é, segundo a própria ONU, o entrave principal para que o Brasil tenha um IDH ainda maior. O país fica na 73ª colocação e, se for isolado apenas o dado da educação, o Brasil fica na 105ª posição entre 183 países.